Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas pra lá de lindas. A Inês Aparecida. Oi, Inês.
Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi, Cunhazetes. Oi, Curumins. Sempre um prazer voltar para falar com vocês. E lá vai eu mandando alô. Alô para Maria Rupervânia, que foi catequizada para ouvir a gente. Adivinha por quem? Pelo pai da companheira Evelyn, seu Humberto Rebouça. Aí não basta ser pai, tem que incentivar, tem que torcer. Ele disse assim: anda, Rupervânia, ouve as cunhãs. Pois ela foi ouvindo. E o filho da Rupervânia também, Ramon, disse que também já é crumim e que adora a gente. Pois beijo, cheiro, abraço, tudo enquanto para todos os dois. E registrar uns mimos que a gente ganhou, maravilhoso, umas canecas lindas, que agora a gente está variando. Eu bebo café no caneco das cunhãs, caneco da Grupo Imagens, que está fazendo 20 anos, que eles, como eles dizem, 20 anos de resistência. Um grupo de teatro que muito premiado nacionalmente, um grupo maravilhoso. Obrigadíssimo ao Grupo Imagens.
Muito legal, né? Obrigada mesmo pelo carinho, gente. Demais mesmo. A gente agradece, não tem como nem o que dizer, tá? Obrigada mesmo. E sucesso pra vocês. E lógico que a gente tá do lado, como sempre, da nossa queridíssima Evelyn Rebouças. Do lado assim, né? Do outro lado do computador, né? Da linha de computador, mas estamos do lado, né?
Ai, que saudade da gente se encontrar. Foram poucas vezes, né, no ano passado.
Rapaz.
A gente pôde. Mas agora nem isso, é só mesmo aqui no Skype da vida. Ei, a Rupervânia e o Ramon são nossos ouvintes lá do Parajuru.
Temos. Olha aí, tá vendo?
Parajuru é nosso litoral leste. E eu queria também mandar um beijo para eles, também pro meu pai, que é super curumim assíduo. E vou mandar também para as cunhazetes Rafaela Chaves e Frida Pop. A Frida mandou um recado super fofo no Instagram. Diz que é doido para tomar uma com a gente no Paraíba. Ô, mulher, se nós pudesse. Queria agradecer também a Liana Queiroz, que ajudou a divulgar o nosso último episódio, né, sobre as dúvidas, tirando dúvidas sobre a Covid. Ela fez uma divulgação no grupo de zap Mamas Livres. Achei bem legal. E eu também queria aproveitar e deixar uma dica de podcast de uma amiga minha, a Débora Silva, que eu não sabia que era podcaster. O podcast que ela participa é o Noite Adentro. É de uma turma que mora no Cariri. A Lívia, o João, o Williano e ela, né, Débora? Eles discutem assuntos da atualidade, comportamento e tal, de forma super espontânea, também com muito bom humor. Eu conheci agora esses dias e queria deixar essa dica para vocês também.
Pois eu também vou deixar meus cheiros, viu? Primeiro, para minha prima torta, né? Claudinha Comaru, mãe do Nuno, fofíssimo, que nos escuta lá de São Paulo. Um cheiro. E também, lógico, vou aproveitar para o conge dela, que é uma figura que muita gente aqui de Fortaleza, do Ceará, conhece, que é o Gabriel Aragão, que é integrante da banda Selvagens à Procura de Lei. Um baita músico e gente boa demais. Os dois escutam a gente. E o Nuno de quebra ali, pequenininho, mas também é um curuminzinho, tá escutando nós. Um cheiro para vocês. No programa de hoje, vamos fazer uma avaliação dos 100 dias da gestão do prefeito José Sarto, do PDT, à frente da Prefeitura de Fortaleza. O que será que há para dizer dessa gestão até agora? Antes de começarmos, queremos fazer mais uma vez um agradecimento muito grande para todo mundo que já se tornou assinante das Cunhãs. Muito obrigada mesmo. Para quem não sabe ainda, iniciamos no mês passado uma campanha para financiar o podcast, para tornar o nosso trabalho ainda mais profissional. E dá para assinar de dois jeitos. Um é pela plataforma Apoia-se, no site apoia.se/ascunhaspodcast, ou então enviando um Pix pelo aplicativo do seu banco, com a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Ah, quem contribui com Pix, deixa seu e-mail naquela parte que permite descrever o motivo do pagamento, tá certo? Que fica mais fácil da gente identificar você depois, para a gente entrar em contato. Você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir dos R$10 tem direito a um episódio extra exclusivo todo mês. Quem contribuiu até a semana passada já recebeu o primeiro episódio extra, que não é por nada não, ficou bom demais. A gente, ó, só pra deixar o spoiler, a gente falou sobre política nacional, inclusive sobre a entrevista que o Lula deu na semana passada pro Reinaldo Azevedo. Então, quem estiver curioso e quiser começar a contribuir, a ser assinante, vai receber já de cara esse episódio. A gente manda também de tabela logo de cara. Fora, lógico, a recompensa, assinar as Cunhãs é uma forma de fortalecer o jornalismo independente produzido por mulheres aqui do Ceará. Para saber mais, chega lá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, somos As Cunhãs Podcast. Então procura a gente, acha a gente, segue a gente, tá? E fica sabendo tudo que a gente faz fora, né, do podcast também. Agora sim, bora começar? Nessa semana, os prefeitos empossados no comecinho deste ano completam 100 dias de gestão. Esse marco é geralmente usado como parâmetro para as primeiras avaliações das políticas públicas implementadas, né? Então, os 100 dias é aquele marco, aquele primeiro aniversário. Justamente por isso, decidimos dar uma olhadela no que tem sido feito no governo Sarto. Para quem pensa que não aconteceu nada durante esse período, temos início da vacinação em Fortaleza, reforma administrativa, reforma da Previdência do Serviço Público Municipal, diversos gestos que têm favorecido igrejas evangélicas. E aí a gente vamos começar tentando definir um pouquinho essa gestão. E será que dá para dizer que ela já tem uma cara, né? E para isso a gente foi atrás de uma queridíssima Cunhanzete maravilhosa, cientista política, Monalisa Soares, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFC e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEN. Vamos ouvir o que a Monalisa falou, está falando sobre esses 100 primeiros dias do Sarto.
Oi, cunhas maravilhosas. Bom estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Bom, meninas, eu destaquei dois pontos sobre esses 100 primeiros dias da gestão do Sarto que eu queria apontar para vocês. Eu acho que o primeiro deles é unânime, né? É, de fato, a pandemia. Eu penso que essa chegada da segunda onda com esse número muito expressivo de casos e a letalidade, ela tomou de conta, de fato, das gestões, né? Não só aqui em Fortaleza, mas, enfim, em vários lugares do país. Mas aqui, no nosso caso, eu destacaria nesse âmbito duas dimensões. Do ponto de vista da própria gestão do Sarto, uma vantagem que é ser aliado do governador Camilo, né, que é um governador que tem uma expertise, digamos assim, que já tem um repertório de ação muito consolidado para lidar com a pandemia, né? Então, essa parceria que já existia com o prefeito Roberto Cláudio, ela se reproduz aqui também com o Sarto. O Sarto já tinha uma certa expertise, porque estava na Assembleia, então, essa transição ela foi muito acomodada e segue, digamos assim, nesse momento agora, mesmo agudizado, mesmo difícil, né? Obviamente que tem tido um ou outro problema, às vezes, no que se refere à vacinação, algumas coisas de logística, mas, no geral, as coisas têm seguido relativamente bem. Nesse campo ainda, eu só destacaria, talvez, o fato de que a pandemia ela tem virado um campo de batalha entre governo e oposição, né? E a oposição ela tem, digamos assim, buscado muitas formas de criar, digamos assim, factos e problemas, digamos assim, para indicar questões na gestão da pandemia. O próprio Wagner recentemente questionou a contratação de uma pesquisa que a prefeitura faria com a população de rua. Muitos deles têm questionado gastos, né? Aplicação de recursos. Então, assim, esse processo da gestão da pandemia tem virado, digamos assim, um campo de batalha em que a oposição tem buscado de muitas formas criar prejuízos à imagem dos gestores, né? Isso já vinha do período anterior e isso continua agora, né? Mas, no geral, eu penso que, nesse sentido, o Sarto ele tem uma relativa boa navegabilidade, porque, ele, de algum modo, ele retraduz um pouco o estilo do Camilo na prefeitura de Fortaleza, na forma como ele conduz. E isso já contribui para ele. O segundo ponto, que não é muito expressivo, mas que já deu algumas, enfim, apareceu, né, um pouquinho, e que eu acho que é algo que a gente ficar de olho para ver como é que vai se desdobrar ao longo dessa gestão do Sarto, que é uma certa aproximação dos grupos religiosos e desse tema da religião dentro da gestão, né? Agora, no dia 30 de março, houve uma aprovação na Câmara de um projeto de lei que criaria uma coordenadoria municipal de assuntos religiosos. Isso ainda estaria indo para o gabinete do prefeito, né? E para o prefeito sancionar ou não. Provavelmente, há grandes chances de ser sancionada, porque o projeto é de autoria do líder do governo e do presidente da Câmara, que são ambos do partido do prefeito, né? E o projeto de lei fala em liberdade religiosa, fala nos eventos, enfim, fala num conjunto de coisas que não levaria imediatamente a nenhuma reflexão que questionasse, digamos assim, os perigos para a diversidade religiosa, mas é sempre interessante a gente perguntar e se questionar sobre o quanto, né, que pode haver tensão em relação à laicidade do Estado, não é? As tensões relativas a um conjunto de outras políticas, não é? Dos direitos humanos e até da diversidade religiosa, né? O quanto que essa coordenadoria, ela de fato articula o conjunto da diversidade religiosa atinente à sociedade fortalezense, né? Então, esse é um ponto assim, que apareceu ali na formação do governo, que a gente viu no início, agora reaparece de novo e que eu acho que é um ponto para a gente ficar de olho e acompanhar.
Pronto, tivemos aí a Monalisa, sempre muito assim, certeira, né? E ela conseguiu fazer um resumo de praticamente todos os pontos, né, do que está acontecendo nessa gestão do Sarto. E aí, Ebeli, assim, o que você acha que, como ponto de destaque, né, do que ela falou, assim, por onde você queria começar?
Menina, agradecer também a Monalisa, que já é parceiraça mesmo do podcast, né? A gente está sempre trazendo as leituras dela para cá e são sempre realmente muito, muito boas. Eu gostei muito da leitura que ela faz, do que marca esses 100 primeiros dias. Tem uma coisa assim que ela fala, eu me lembro de um ditado, não sei se é o Falcão que diz, que na medida do azar, a gente até que tem sorte, a gente até que teve sorte por conta dessa configuração que ela coloca, né? De um alinhamento, de uma aliança entre a prefeitura e o governo do estado, que isso é completamente essencial e crucial na gestão de uma crise sanitária como que a gente está vivendo. Eu fico pensando em como seria se a gente tivesse um atirando para um lado e outro para o outro, sabe? E disputando um com o outro. Eu acho que seria muito prejudicial. E assim, já pensou a gente como prefeito, por exemplo, com tendências negacionistas?
Mas isso já foi tido, essa oposição entre a prefeitura e o governo já foi tido como um grande diferencial positivo, e uma coisa positiva, né? Em vários outros momentos.
Mas eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que numa gestão de crise sanitária como a pandemia, eu acho que tenderia a atrapalhar. Eu fico pensando assim, em alguém enchendo o saco do Camilo, por exemplo, por conta do lockdown. Alguém
tivesse... Bora botar os nomes, que aí fica mais fácil de entender. Se o prefeito fosse o Capitão Wagner, né?
Pronto.
Como é que seria? Pronto. Botar um nome, como é que seria? Ele negacionista, seguindo a ideologia, que isso aí já é ideologia, o negacionismo do governo federal, e o Camilo querendo botar ordem e ele querendo tirar... Mulher, já tinha sido a confusão maior do mundo. Não tinha tido esse número de vacina. Bota logo o nome. Pronto, se fosse o Capitão Wagner e o Camilo.
Pois é, eu tento a crer que seria muito prejudicial. Então, assim, é como ela fala, né? Esse alinhamento acabou que ajuda na organização da vacinação, da gestão em geral da pandemia. Reforço os problemas, ela até cita, tem muitos problemas de logística, gente que mora num canto tendo que se deslocar lá para o outro lado da cidade, às vezes não tem como, assim, a gente até falou já em outro episódio do quanto carece de aperfeiçoamento essa logística, mas em geral você vê dia a dia números muito expressivos de pessoas vacinadas, né? Não é um fracasso, está longe disso. Eu acho que, e de fato, a gente fica, poxa, nada aconteceu, né, nos 100 primeiros dias de gestão, porque a pauta, o assunto é pandemia. Mas se a gente pudesse fazer uma avaliação desses 100 primeiros dias nesse aspecto, eu colocaria também como uma marca positiva, com problemas, mas positiva da atual gestão. E só fazendo um comentário também sobre o segundo ponto que ela traz, que é a questão dessa aparente aproximação com as igrejas, eu acho que ainda não está muito claro como é que isso vai se dar, né? Essa coordenadoria das instituições religiosas, ela tem sido colocada como um setor que vai coordenar ações sociais promovidas pelas igrejas, vai tratar da liberdade religiosa, vai obedecer à legislação em vigor, vai tratar da questão dos eventos religiosos e tal. Assim, eu quero ver na prática como é que vai ser isso. Realmente quero ver na prática, mas a princípio, me parece, se tudo correr bem, seguindo a legislação, me parece uma coisa positiva. Sabe por que eu digo isso? A gente tem falado há muito tempo da necessidade de diálogo e aproximação dos setores progressistas, das gestões e dos partidos com as igrejas. Não se trata de aparelhamento, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não se trata de aparelhamento religioso, trazer as religiões, igrejas para dentro do Estado, não é isso. Mas o diálogo, ele precisa ser feito, principalmente num contexto em que a gente tem visto a extrema-direita e esses setores mais conservadores, atrasados e retrógrados, ocupando esse espaço. Então, assim, é uma tarefa de todo mundo, é uma tarefa dos partidos, essa reaproximação, dos movimentos sociais e, por que não, também do Estado, sabe, do município. É realmente acompanhar, ver como é que vai ser isso e se a gente não vai estar tendo, de fato, um aparelhamento. Enfim, tem que ver. O que é que vocês acham disso?
Eu acho o seguinte, a gente só pode dizer alguma coisa, se é aparelhamento, se vai pender só para um lado, quando forem definidos os integrantes, tá entendendo? Aí a gente vai ver, né? Quando definir os integrantes dessa comissão municipal, né, de assuntos religiosos, a gente vai ver.
Mas tem uma coisa que eu acho tão engraçada. Na campanha, a gente comentou em algum momento, né, ao falar dos candidatos, falar do perfil deles, a gente, né, mencionou que o Sarto é evangélico, né, há muito tempo, mas não é daqueles evangélicos mais, sei lá...
Ele é das igrejas tradicionais.
É, de uma igreja tradicional, não é neopentecostal, né? Mas,
não.
E aí, até você, Inês, você falou assim, né, mas acho que ele nunca usou isso na política, essa questão da religião nunca foi um ponto que ele levou como
pelo
diferencial.
O discurso dele não era, só
mas
se fosse debaixo dos panos.
Agora ganhou essa relevância, de fato, né? Tem até, assim, agora as igrejas aí, os cultos passaram a ser prioridades aí, aliás, atividades essenciais que não vão ser barradas por esses decretos de distanciamento social. Enfim, a gente está sentindo. E a proximidade deles, quando começou a falar dessa comissão aí, desse setor novo da prefeitura para tratar da questão da religião, o que veio à tona foi o nome de uma pessoa ligada a uma determinada religião neopentecostal, dessas igrejas aí, dos ricos, inclusive, né? Foi o que foi ventilado. Então, eu fico
videira?
Com os dois... com a videira. Videira,
pois
né?
É isso que eu tô dizendo.
Eu fico com os meus pezinhos atrás.
Vai saber se vai ser aparelhamento, se vai ser, assim, uma coisa... botar a religião dentro do município, da gestão, é quando a gente souber definir os nomes de quem vai formar isso. É uma coordenadoria.
Coordenadoria, isso.
É ver como é que vai
ser. Aí a gente vai ver quem é que vai ser os pods que vão fazer parte aí do negócio.
Uhum. Sobre essa história
menina,
da... Sim, Inês, fala. Vai ver, tem história?
Sim, aí a gente não pode falar. Não se pode falar desses 100 dias de gestão municipal dissociado de 100 dias das atividades do Legislativo Municipal, né? Porque eles trabalham juntos. A maioria das ações do Executivo precisa da aprovação do Legislativo, né? O Sarto quer tantos milhões para não sei o quê, para cortar isso aqui, para dar cesta básica, mas tem que aprovar lá. E no período atual de pandemia é mais necessário ainda. E aí eu fui procurar ouvir a gente para vocês... Cunhazete e Curumins, o vereador Gardel Rolim, do PDT, claro, que ele é líder do prefeito da Câmara. Se não fosse do PDT, não está certo. Ele afirma que o relacionamento entre prefeitura e Câmara foi bom nesses 100 primeiros dias. Ele disse que está num período desafiador por conta das matérias que precisam ser aprovadas com urgência. Deve ser mesmo. E essas matérias todas são relacionadas a auxílio social e giraram em torno de 31 milhões de reais. O trabalho do Legislativo está intenso. O vereador Gardel Rolim, está em vários mandatos, segundo a terceira, e ele não era do PT, mas foi de outro partido, mas ele agora é pedetista. Então, vamos ouvir o que é que ele diz, o companheiro Gardel Rolim.
Inês, só para aproveitar e dizer que o Gardel é um dos autores dessa proposta de criação da Coordenadoria de Assuntos Religiosos.
Aí.
Pois está aí, tá vendo?
Bom saber, né?
Então vai ser aprovado, né? Porque ele é o líder do prefeito propondo isso.
É,
então.
Vai ser.
Já vê a origem, né?
Como é que vai ser. Vamos ficar de olho para saber se não,
pois
não
é,
vai
vamos,
ser, né?
Vamos ouvir. Uhum. Eu vou botar aqui, vamos ouvir.
Bem, se aproximando aí dos 100 dias de governo, de gestão do prefeito Sarto, o que a gente pode destacar é que o relacionamento entre o executivo e o legislativo foi muito importante. Nós pudemos aprovar e discutir matérias muito relevantes no período extremamente difícil. A gente precisa dizer que o Sarto tem enfrentado um desafio enorme, que é a pandemia. Um dos momentos mais difíceis da pandemia foi nesses 100 dias. Teve o desafio de abrir novos leitos, de contratar equipes para vacinação, adquirir vacinas, criar um pacote emergencial social, onde foi aplicado mais de 31 milhões de reais só para esse custeio desse auxílio social para a cidade, para grupos mais carentes e que mais precisam de ajuda do governo. E o Legislativo pôde contribuir muito com isso. O Legislativo se aproximou, o Legislativo contribuiu, o Poder Legislativo, inclusive, voltou e discutiu matérias como essa em um tempo recorde. Em uma semana, nós aprovamos esse pacote de mais de 31 milhões de reais para os grupos mais carentes. E segue o desafio. O próximo desafio agora é a retomada das aulas, também com a vacinação da comunidade escolar. E um segundo desafio é a retomada do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Fortaleza atingiu o maior PIB do Nordeste, das capitais do Nordeste. E aí nós precisamos manter essa marca, porque isso repercute diretamente na geração de emprego e renda. Então, o abalo, né, econômico, social da pandemia precisa ser revertido e a Prefeitura vai ter uma ação importante nisso. Nós também aprovamos um refis nesse período, dando a contribuição aí, mais uma vez, com o Executivo para que pudesse algumas empresas já se regularizarem nesses primeiros 100 dias de governo do prefeito Sarto.
Pronto, ouvimos o vereador Gardel Rolim. Agora, assim, é aquela coisa, tudo bem, ele é líder do governo, né? Aí ele fala, parece que a gente está vivendo no mundo da fantasia. A gente está na Disney, está tudo bem, por mais que, sei lá, quantas mil pessoas estão morrendo ou já morreram em Fortaleza, os hospitais lotados, a situação de desemprego. Assim, a gente vê dezenas de pessoas, ou mais, centenas. Eu circulo muito pela aldeota. A quantidade de gente pedindo dinheiro na rua aumentou muito nos últimos tempos. Então, temos um problema social grave, fora a fome que está aí desenhada e que não está evidente para todo mundo, né? Então, assim, claramente o governo Sarto começou esse início de governo muito bem, cheio de apoios, né? Mas, em termos, assim, de resultados sociais, ainda precisa fazer mais, né?
Camila, mas esse aumento da fome, o Brasil voltou, né, para o mapa da fome. A gente também tem que se lembrar dessa dificuldade de aprovação do auxílio emergencial lá no Congresso, né?
Demais.
E o governo, pois é, o governo federal vai dar o quê? Um auxílio emergencial agora de R$150?
Nossa, não paga nem uma cesta básica.
É um conjunto, essas dificuldades, é um conjunto, realmente um conjunto, lá a partir do governo federal. Agora, essa história que a gente falou aí sobre essa comissão de assuntos religiosos, aí eu me lembrei, né, de uma história que me contaram. Aí eu vou contar para vocês. História não me contaram, não, é o que está se passando lá na Câmara, né? Tá tramitando, e tramitando bem ligeirinho, está trotando, digamos assim, bem ligeiro mesmo, porque um projeto de lei geralmente demora, né? Passa na comissão, aí fica lá, aí vai para outra comissão. Menina, mas esse aí ninguém está falando. O que é? É o projeto de lei da vereadora que a Evelyn Rebouças ama, porque foi colega dela de faculdade, né? A vereadora Priscila Costa. Estudaram junto, rapaz.
O povo vai pegar só esse trecho aí da tua fala e vai viralizar, vai, vai pegar super.
Vai. Ela tá, é o projeto de lei ordinária número 94/2021, que institui o Estatuto do Nascituro, que dispõe sobre a proteção integral do nascituro e da outras providências. Vocês estão vendo aí como é capcioso. O nome é Estatuto do Nascituro, que é nascituro, para quem é, por acaso não souber, é o indivíduo humano concebido, mas ainda não nascido. É o que está no bucho da mãe dele. E que eles dão maior valor, esse pessoal, né, que fala sobre a vida, defende a vida, só dá valor, parece assim, ao indivíduo humano que ainda não nasceu. Porque depois que nasce, meu bem, ó, tá nem aí, pode morrer de fome, morrer de doença, tá nem aí. Mas enquanto tá no bucho da mãe, haja defensores. Ela é uma, a vereadora Priscila Costa, que ela já é vereadora, já foi vereadora de outra legislatura, né? Ela levava um fetozinho, um fetinho, um bonequinho, sei lá, de silicone, desse tamanho, para poder, sabe, defender, ser contra o aborto. Pois nessa lei, eu tava lendo, tem muita coisa capciosa. Inclusive, tem um trecho que fala assim, ó. Não sendo identificado ou sendo insolvente o genitor, poderá o município criar um programa de composição de renda para as genitoras. Detesto essa palavra. Visando garantir a maior proteção do nascituro. Aí ela, isso aqui, ó, composição de renda, é aquela história igualzinho que o senador Eduardo Paes e Benjirão quer aprovar lá no Senado também, que é a tal da bolsa, o pessoal chama bolsa estupro, certo? Quer dizer, ela estava falando aqui, ó, o nascituro concebido em razão de ato de violência sexual, ou seja, estupro, goza dos mesmos direitos de que gozam todos os nascituros. Ou seja, não é para abortar a mãe que foi estuprada, se por acaso pode pirar, ficar doida, ficou, sabe, psicologicamente mal, perturbou-se por a gravidez, não vai poder. Segundo aqui o projeto da tiazinha. Tendo direito à prioridade na assistência pré-natal com acompanhamento psicológico permanente da gestante. Em resumo, é grande, mas eu li todinho. Em resumo, é proibindo o aborto, é criando uma bolsa estupro, tipo, que o outro lá que está criando lá no Senado, parece que tiraram essa parte. E ela está. E esse, o problema desse projeto é que ninguém está discutindo porque está trotando. Ele não está tramitando. Ele está trotando lá nas comissões na Câmara.
A coisa é assim, eu não sou advogada, mas ele é claramente inconstitucional. Porque a Constituição garante o direito à mãe, num caso desse, de violência, de decidir pelo aborto legal.
Eu li o artigo bem direitinho. Aí escute. Mas por que aqui ela está trotando? Me disseram, né? Aí eu passo para vocês, que foi em troca, está deixando correr, inclusive, claro, os vereadores de situação, né? A bancada do Sarto. Porque em troca dela ficar quieta e aquietar o facho e não fazer confusão, porque a menina, a Larissa Gaspar, ganhou a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Só para recordar, ela tinha ganho na eleição lá fajuta, que faltou gente, né? Aí anularam a tal da eleição dessa comissão e realmente quem ganhou foi a Larissa Gaspar, que já era dessa comissão e tem trabalho nesse sentido e tal. Comissão de Direitos Humanos. Aí, se lembra que a Priscila botou no Instagram? Ave Maria! Divulgou para Deus, o mundo e a Virgem Maria. Aí, não é ela. Aí, para poder ela aquietar o facho, não fazer confusão, aí diz que estão deixando ela aprovar esse projeto dela. Aí vamos ver, né, Maria Ebeli Rebouças?
É muito bizarro.
Já é parte daquela história das religiões, da influência de evangélicos e outros tipos de religião lá na Câmara.
Não, pois é, Inês, porque eu lembrei, se isso de fato procede, se confirma, eu lembrei daquela outra história também no bastidor, obviamente é uma história muito difícil de se confirmar, a não ser que alguém admitisse ou vazasse algum tipo de áudio, que teria havido uma negociação para incluir as igrejas como serviço essencial, né, que de fato foi aprovado.
Foi.
Em troca de algumas concessões da oposição no que diz respeito à reforma da Previdência, municipal. É a segunda vez que esse tipo de boato, não, esse tipo de enfim, de... Vai, meu povo, me ajuda aí, que faltou a palavra.
Negociação,
esse tipo de suposta negociação entra nos bastidores, né? É muito... bom, é complicado e a gente tem que ver se, de fato, as coisas se confirmam.
Agora, ainda falando na gestão da cara, perguntou aí, né, se já tem uma cara, se já tem uma identidade, a gestão do Sarto. Seguinte, também me contaram que... Olha, eu tenho unido, né, esse negócio, porque o povo me cutuca na minha
vida. O pessoal chega em ti, né, Inês? É, tipo,
não, mulher, mas deixa
eu dizer, fazer.
Eu gosto de brincar assim, eu conto porque eu não sou baú. Mas é o seguinte, eu só conto o que as pessoas deixam contar. Claro que eu não vou entregar a fonte, mas se a pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, isso aqui é off, isso aqui não é para contar. Eu não conto, não, quando sou doida, tenho quantos anos de profissão? Nunca fui processada. Tá entendendo? Não saiu no conto, eu digo isso brincando. A pessoa me conta e eu vou lá e conto, certo? Mas é coisas que podem ser contadas. Aí tu pergunta assim, qual é a cara da gestão do Tarso? Uma pessoa me disse, pessoa que... do Sarto. Menina, porque eu nem ia trocar isso, não, meu pai. Tem não. É mesmo quando eu falo desse
tá
vereador...
Tá com o senador Tarso na
Gardel
cabeça.
Ali, eu quero dizer Carlos Gardel. Aquele cantor de tango do tempo do bumbo lá da Argentina, Carlos Gardel.
Eu acho que ele, o nome dele deve ser em homenagem, viu?
É. Com toda certeza. Mas tão bonita aquela música, Carlos Gardel. Buenos Aires, chora no teu canto, no teu pranto. Sim, deixa eu dizer, voltando aqui à seriedade. Pessoas que circulam nos gabinetes e corredores da prefeitura diz que tem gente já muito decepcionada com as contratações feitas na atual administração, José Sarto. Um exemplo, teve um vereador aí, o Wellington Saboia, do PMB, que ele era, durante a campanha, totalmente a favor do capitão Wagner, certo? De repente, não mais que de repente, foi agraciado com dois cargos. Queriam, inclusive, botá-lo, ele mesmo, o Wellington Saboia. Aí ele disse, não, rapaz, fica muito na cara, que esse Wellington Saboia era do capitão, certo? Não, fica muito na cara. Ele, esse partido PMB, P de padaria, M de Maria e B de bola, elegeu dois vereadores, esse Wellington Saboia, e olha o nome do outro, Germano Rimen. Mulher, Rimen, aquele...
Rimen,
é a força, tem a força, né?
Pelos acho poderes era, de Grayskull.
Acho que era. Pois então, elegeu o Germano Rimen e o Wellington Saboia. Todos dois eram
PMB,
lá,
Partido da Mulher PMB. Brasileira? Inês
acho
Aparecida.
Que é, né? Partido da Mulher Aff, Brasileira.
Maria.
Que até estão dizendo que o Bolsolixo vai para esse partido.
Deus é pai.
Pois bem, aí ele ofereceram para ele. Aí ele disse, não, pá, fica muito na cara. Aí sabe quem é aquele? É dele, desse partido? As titulares do PROCON e do IMPA. Duas mulheres, certo? Uma no PROCON e uma no IMPA. São todas apadrinhadas por esse Wellington Saboia. Aí é por isso que essa pessoa que me contou disse que anda meio decepcionada com essas indicações, essas contratações feitas na atual gestão e mudando gente que trabalhou muito bem, que tem experiência, expertise, como diz agora, né? E botaram para fora para botar gente que não tem nada a ver, sabe? Inclusive... bolsonaristas mesmo de carteirinha. Tem um lá que eu sei que é de carteirinha.
Isso
pronto,
assim, é a cara mesmo desse governo, né? Assim, como ele conseguiu botar a gente em tudo quanto é cargo, isso foi uma distribuição, e a gente teve irmão dele que foi bem favorecido, teve outras figuras, filhos...
Nogueira, minha filha.
Pois é, filhos de vários políticos, né? Filho, irmão de político, gente
bem
que não foi eleita.
Então, assim, gente, nesse
sentido, eu vou até recomendar uma matéria recente do meu amigo Carlos Maza, Jornal Povo, saiu dia 27 de março agora. É uma matéria bem legal, um levantamento que ele fez com as edições do Diário Oficial do Município, mostrando a cota política do governo Sarto, né? Que tem um monte de candidato derrotado, parente de aliado, tem uns 17 candidatos derrotados em 2020 que estão na gestão. Até tem uma fala nessa matéria do Evaldo Lima, que é nosso ouvinte, e ele faz uma ponderação que eu acho importante colocar, que é o seguinte: olha, esse tipo de acomodação política é natural, né? Tem que haver um limite, claro, mas é natural você chamar aliados, até que tenham sido derrotados na eleição, você chamar para compor seu governo. E que não se deve negar a política, né? Não se deve colocar esse tipo de acomodação e aliança como uma coisa necessariamente ruim. Eu achei interessante falar isso, porque às vezes a gente tende, algumas pessoas tendem a só criticar, né? Claro, que tem um povo assim que você...
demonizar isso aí. Eu acho que você que não vai pessoa... botar os inimigos.
Não, lógico.
Não, você tem que acomodar os seus parceiros. Perdeu, tudo bem. Mas em alguns momentos é um pouco de exagero.
É,
segundo
exato.
A pessoa que me passou, que conhece lá os corredores da vida. E no caso que eu contei, tá entendendo? Não era um aliado que foi derrotado. Era um adversário que não foi derrotado, inclusive ele é vereador, elegeu outro, o partido elegeu dois, e ocupando cargos. Aí a pessoa também pode justificar. Não, mas é legal trazer o adversário para dentro de casa, já que ele mudou a casaca. Pronto, eu só fiz contar a história.
Não, agora, Inês, além dessa questão do número, tem também o perfil de uma galera que entra assim na gestão, que você olha assim...
Que uma galera que não é técnica.
O que é que essa pessoa é doido. Vai entender? Né? Não, que você olha assim...
Dá angústia mesmo, isso aí. Isso aí dá angústia.
Quando eu me lembro, a coisa que eu mais me estarreci, uma das coisas que fiquei assim horrorizada na vida, quando foi nomeado, foi no governo da Dilma, que ela nomeou esse, que foi o prefeito que perdeu no Rio de Janeiro, Crivella, o pastor Crivella, para ser ministro da agricultura, da pesca. O homem não sabia o que era uma piaba. Ele junto, ele não sabia o que era uma piaba.
Aí
e uma pilobeta. Aí botou, olha aquilo ali, eu fiquei assim, passado.
É, meu, tem limite, né? Tem limite.
Tem limite.
Agora, a gente ouviu também uma vereadora, uma das co-vereadoras do mandato coletivo Nossa Cara, do PSOL, a Lila Salu. A gente sabe, né, o mandato coletivo é o primeiro mandato coletivo de Fortaleza e tem, fora a Lila, tem a Adriana Jerônimo e a Luiziane Santana. Então, as três formam esse mandato coletivo e a gente falou com a Lila. Também perguntamos sobre essa questão, né, como é que você está definindo até agora, está sentindo essa gestão do Sarto? Vamos ouvir o que ela falou sobre isso.
O governo Sarto, ele teve um grande esforço de compor a diversidade de sujeitos políticos, né? Aprofundando alianças que devem favorecer uma governabilidade. Teve um aumento aí de cargos de secretarias que foi distribuído por partidos que sinalizam esse esforço, né? A tendência do mandato deve seguir, né, a linha da prefeitura do Roberto Cláudio, evitando conflitos, mas tocando uma agenda, né, que prioriza o mercado e alinhando a política dos Ferreiras Gomes, né, assim, é como a gente tem percebido, né, inclusive a gente, no período das segundas eleições, também a gente teve uma conversa e como é que a gente vem sentindo a atuação, né, a partir de como ele se mostrou, né, assim, para nós, para a mandata coletiva, Nossa Cara, a gente já, tipo assim, Tem firmeza e certeza, né, assim, de que somos uma mandata popular e queremos seguir, né, e continuar, porque a construção desse projeto político, né, que não se inicia e nem se encerra, né, aqui em Fortaleza, né, mesmo sendo o primeiro do Ceará que se elegeu, né, que foi eleita, né, já tem uma característica em si de diálogo e construção junto ao movimento, aos movimentos, né, assim, dentro da sua diversidade e também considerando, né, essa peculiaridade de vereança, né, de um parlamento de diálogo com a sociedade civil a partir das lideranças comunitárias também, né, que muitas vezes não estão, né, em nenhuma temática específica, mas que acompanham e muitas vezes passam a construir, né, tipo assim, um grupo de liderança jovem, né, numa comunidade que disputa ali, né, uma pauta da juventude, mas de repente começa a lutar por uma questão do antirracismo, pelo fim da violência policial, né, então a gente sente que, obviamente, né, isso no nosso, assim, né, nas nossas construções, no nosso caminhar, em si já torna essa caminhada um pouco difícil, né? A gente sente, né, uma tentativa de apagamento, de, sabe, assim, de não priorização nas pautas, sabe? E quando muitas das nossas pautas, elas são, né, os PLs apresentados, o que foi apresentado ultimamente, eles estão ligados diretamente com o contexto da Covid, né? Então, imagina-se que é prioridade, né? Uma prioridade. Mas o que a gente vê são outras coisas entrando na roda, né? Assim, então, é uma coisa que para a gente não é um susto, porque essa é a nossa realidade, né? Assim, onde uma mulher chega, onde uma mulher preta de periferia chega, é óbvio que ela vai ser escanteada, é óbvio que ela... Né? É óbvio que as nossas lutas são, né? Existe uma tentativa de apagamento da nossa força e da nossa luta. Então, isso, na verdade, nos traz o desafio de pensar e repensar as estratégias cotidianamente.
Acho que uma coisa importante que a Lila falou nesse trecho é exatamente essas pautas que claramente têm. Estão sendo privilegiadas, estão tendo prioridade na Câmara. Então, por exemplo, essa da comissão ou coordenadoria de assuntos religiosos, ou essa da Priscila, que é a pauta lá dos nascituros. E quando, na verdade, as pautas que deveriam estar, nesse momento, tendo mais atenção, recebendo mais um olhar, enfim, com prioridade mesmo, deveriam ser as pautas sociais relacionadas à Covid, né? E que tem tudo a ver com, por exemplo, eu falei o mandato, mas é a mandata, né? Como elas preferem chamar, a mandata coletiva delas, entendeu? E elas estão sentindo dificuldade de colocar essas pautas, de fazer andar, porque o diálogo é difícil, né? Então, aí... É só assim, novamente, a cara é a mesma, né? Continua quase o governo Roberto Cláudio, outros governos. De fato, esses grupos mais populares, mais da periferia e tudo, eles têm mais dificuldade de chegar com pautas que possam entrar aí na prioridade desses governos, infelizmente, né? Aí, gente, um outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre a questão da vacina, né? Que a gente até, assim, falando, a Mona Lisa mesma elogiou no comecinho, né? Falando que, poxa, tá, né, bem ou mal, tá andando, e é verdade, a gente tá vendo várias pessoas, a Inês mesma tava vacinada, recebeu a primeira dose, muitas mães, pais de amigos nossos estão sendo vacinados, tá correndo até mais rápido, pelo que eu sinto, do que São Paulo. Minha mãe lá não foi vacinada, já tá com 66 e ainda não foi vacinada. Nada, tô doida para que o Dória dê um jeito nisso, meu filho.
E
ele não falou que vacina.
Também estão antecipando, viu? Eu estou dizendo por experiência própria. A minha estava programada para tipo 8, 10 de abril e aconteceu ainda em março, né?
Pois é. Só que a gente sabe que está sendo um processo também um bocado excludente, né? Então, essa questão dos cadastros serem online e tudo, de muitas vezes o local da vacinação ser muito longe das casas, há claramente uma falta de organização nesse sentido da condução mesmo, de como as pessoas vão ser vacinadas, para onde elas devem se dirigir, ficam sabendo na véspera, tem que ficar procurando um PDF na internet para ver se o nome está lá na lista.
Ô, Camila, uma coisa, eu estou defendendo não, mas recebe no celular, viu? Eu recebi na véspera, tudo bem que foi na véspera, no celular. Sua vacinação é amanhã no posto de saúde.
Mas para quem tem o celular com aplicativo, né?
Quem tem o celular, agora quem não tem, até a Evelyn comentou, acho que foi no episódio extra, não foi? Para os nossos assinantes, Evelyn? Comentou isso, essa disparidade. Você mora no Vicente Pison, vai se vacinar no Jockey Club. Você mora... Teve uma pessoa que eu conheço, não é das minhas relações, mas eu conheço, assim, é amiga do amigo. Foi se vacinar, mulher, na Itaitinga. Sei lá, acho que não é mais Fortaleza, como é que pode? Pois é, que Itaitinga é um município.
É.
Eu não entendo.
Que loucura.
Pedras, pois é.
Não, Pedras é Fortaleza, Pedras é Fortaleza.
É não, mulher.
É, Pedras é Fortaleza, é um bairro de Fortaleza.
Cara, mas, ó, na boa, sinceramente, eu coitado, né, eu sou pior do que o Pazuello em logística. Mas não me parece que seria uma coisa tão difícil, sabe? Tipo assim, posto de saúde, as pessoas mais idosas, moradores da periferia que usam o SUS com muito mais frequência do que as classes média alta, elite e tal, essa galera tem cadastro imposto, né? Assim, não me parece que seria uma logística tão absurda e tão difícil você pegar essas listas e fazer um chamado dessas pessoas. Peraí, quantos aqui tem mais de 70 anos? Vamos chamando, vamos cadastrando, vamos vacinando nos fins de semana, nos postos, nas UPAs, policlínicas. Então, assim, eu não sei o que é que está faltando. Não, posso estar sendo muito injusta, mas não me parece que seria uma coisa absurdamente difícil de resolver, não.
É, uma coisa que a Lila falou, né, que é a nossa, é a co-vereadora da mandata coletiva Nossa Cara, ela falou, ela sentia que as equipes de saúde da família, né, os agentes de saúde estão sendo subutilizados nesse momento. Ela citou um caso do pai dela, que recebeu a visita do agente de saúde, cadastrou ele na vacinação e ele foi vacinado em casa nesse processo, né? Isso aconteceu, então ela elogia isso, mas isso é uma exceção, não está acontecendo com todas as pessoas que estão cadastradas no programa Saúde da Família, que tem normalmente a visita dos agentes de saúde. E tem uma coisa que ela cobra, que eu achei importante, é a transparência. Porque, de fato, a gente está recebendo números o tempo todo de vacinados e tals, mas falta, de fato, uma transparência em relação, beleza, nesse grupo social dos 65 anos, sei lá, quantos por cento, assim, quais bairros você tem mais pessoas vacinadas, quais você tem menos vacinadas, quem não está indo vacinar, por que investigar isso, entendeu? Tem que mapear isso. Porque claramente há pesquisas já de outros locais demonstrando que a população negra e mais pobre não está se vacinando na mesma quantidade que, por exemplo, o povo da classe média. A galera classe média está se vacinando, enquanto os pobres não estão se vacinando.
Porque a galera classe média tem acesso a essas listas pela internet, tem celular que recebe recado legal, né? O celular, tem gente que ainda tem aquele celular que não é um smartphone. É aquele celular que só diz alô e olha lá, né?
Pois é.
Eu acho, é por isso que tá a classe média.
Tá desigual, tá desequilibrado, você não tem nem a menor dúvida.
Pois é. Aí, prefeito, vó, fica aqui, né, a chamada de atenção, vamos, assim, resolver essa parte da logística aí, né, e vamos dar mais transparência e buscar, fazer uma busca ativa das pessoas que não estão sendo vacinadas, que eu acho que é isso que está precisando nesse momento, com urgência.
Chama o Pazuello.
Isola, mulher.
Deixa eu aproveitar essa fala e colocar aqui um assunto parêntese, que é essa questão do aspecto social, né? Que a prefeitura, a gente lembra, não vou entrar no mérito se era justo ou injusto, porque isso envolve muito conhecimento de gestão e de números, mas a gente lembra que a gestão do Roberto Cláudio, ela tinha a fama de priorizar as classes médias, né? As áreas mais nobres da cidade. Há quem questione, inclusive com números, a própria prefeitura tem dito que a desigualdade em Fortaleza caiu, mas havia essa fama, havia essa impressão geral de muitos setores. E assim, o Sarto, a Mona Lisa até falou isso em um episódio, o Sarto, ele vem com essa, mesmo na campanha, ele já vinha com essa promessa de unir as duas Fortalezas, né? De tratar as Fortalezas da periferia e da área nobre de uma forma mais igualitária, enfim. Então, é ver como é que o Sarto vai se sair nisso. Essa questão social na pandemia, no momento em que a gente não tem auxílio emergencial, querendo ou não, a prefeitura vai ter que cumprir um papel aí, prefeitura e governo do estado, para tapar buraco, porque a gente não tem uma política decente, né, na esfera federal, e vai acabar sobrando, como já está sobrando, a prefeitura está fazendo auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, por exemplo, mas vai ter que ser um diferencial dessa gestão Sarto. A gente ainda não está vendo tanto, né? Mas vai acabar tendo que ser. Geração de emprego, distribuição de renda, isso também vai ter que passar pelo município.
Total, total. E, assim, só como acho que um último ponto importante que a gente não pode deixar de falar desse começo de gestão Sarto é a reforma da Previdência, né? A gente já citou que ele está aí botando para frente, né? O Roberto Cláudio não fez, ele deixou realmente, jogou para o Sarto a batata quente.
O Roberto Cláudio foi liminar, né? solicitando que não fosse feito, porque é uma questão federal, né? É obrigado o município fazer. Aí ele pegou, entrou com liminar, esse liminar, acho que foi até agora, começo do ano, exatamente, entregou o SART.
Foi.
Passou para o SART este presente,
a batata quente,
esse cavalo de Troia.
E é lógico pois que é. Os servidores estão reclamando, com toda a justiça, né? Tem que reclamar mesmo e tudo, está tendo assim, aquelas tensões que são até normais. De um lado, o SART até já... assim, abriu mão de algumas coisas, né, parece, ele ia acabar, por exemplo, com a licença premium, não vai mais acabar, tem alguns pontos que ele abriu mão,
o
né?
O Gardel Rolim falou na fala dele, né, que está havendo negociação, que a prefeitura está cedendo, que os servidores estão cedendo, tem uma fala dele.
Mas
aí,
a Lila,
sim,
vereadora...
ele tem que dizer isso, que ele
sim,
é do prefeito, né?
Mas ela reclamou, por exemplo, não teve nenhuma audiência pública sobre essa reforma da Previdência, nenhuma, e foi solicitada. Então, assim, o diálogo, ela está dizendo que o diálogo, assim, podia estar muito melhor. Se iniciou alguma tentativa, mas, assim, está muito fraquinho e a prefeitura está querendo que passe logo, que nem um trator mesmo, resolve logo e com o mínimo do debate possível. Mínimo debate
tá
possível.
Querendo que passe por debaixo da pandemia.
É,
né? Eu falo em pandemia, aí, pro mínimo, passa isso aí. É, menino, passa aí o projeto de lei da tiazinha, né? Da Priscila. É assim, eu acho que tá assim também, essas coisas que eles querem, essas coisas sensíveis, vai passar aí por debaixo da pandemia.
Pois é, isso é triste, né? Mas é isso.
Muito.
É fogo. Mas é isso, meninas. Acho que assim, a gente achava que importante dar esse marco aí para avaliar o que tem sido feito até agora, de uma certa forma, uma continuidade do que vinha sendo feito pelo Roberto Cláudio, com algumas inovações, nem todas tão positivas assim, né? E a gente vai continuar de olho, né? Não só na Prefeitura do Sarto, mas em outros municípios também. Vez e outra a gente vai nos temas locais, sim, porque política local é muito importante. Não é só nacional que importa, não. É aqui, é a política
vamos
que chega nas pessoas.
Vamos dar a volta pelo interior, novamente.
Eu acho uma boa, né? Fazer essa
Zona
volta.
Norte, Cariri, vamos por lá.
Ver como é que tá, porque a confusão tá boa.
Nossas viagens virtuais.
Pois é. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho. Que é o momento de Escunhã. Quem começa hoje? Parou ímpar?
Quer começar,
tu,
Maria?
Tu,
Inês, tu. Olha, é porque tu fica preparando, aí me joga na...
Tô aqui pensando, é tanta coisa.
Já tô os cabelos. Diz, Cunhã, meu, hoje é um alerta sobre o perigo. É sério, deixa eu botar a voz séria.
Tá bom, faz séria.
Um alerta sobre o perigo que é o movimento das chamadas baixas patentes das polícias militares que tentam incitar a tropa contra os governadores que seguem a linha da ciência no combate à pandemia. Vocês pensam que isso é elucubração, mas segundo consta, já existe um movimento em várias capitais. A Bahia é a que estava mais evidente esse movimento, por causa da morte daquele policial que ficou atirando lá no farol da Barra, para cima, com a metralhadora, submetralhadora e tal, e foi morto, porque ele estava mesmo atirando para valer, e os outros policiais enfrentaram e acabaram baleando ele, e ele morreu. Aí, por conta disso, toda a galera do lado do Bolsolixo fez isso um escarcéu, fez uma onda, um dilúvio, um tsunami. A que eu achei triste, a deputada Bia Kiss, né, presidente da Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, incitando também, depois ela tirou isso das redes sociais dela, incitando a violência. Ou seja, é um perigo isso, essas baixas patentes das polícias militares. Lá na Bahia tem um deputado estadual, Capitão Alden, do PSL, claro, ele liderou manifestação de policiais contra os governos. Ele disse que é inconstitucional o lockdown. Não é inconstitucional. Incitando mesmo o pessoal. Aí, isso já não é só aqui também, debaixo dos panos. Aqui a gente sabe quem são os incitadores, nem que seja assim, dizendo, vamos botar para quebrar. Mas a gente sabe, basta olhar as redes sociais desses pessoal. Por exemplo, Cabo Sabino, Soldado Noel. Eles ficam contra lockdown, contra tudo. Aí, na hora que a vacina chega, vão lá tudo tirar foto, né? Mas tudo bem. Aí, quer dizer, meu alerta é esse, meu discunhão é esse, é um alerta para todo mundo ficar de olho, para depois ficar, foi assim? Os policiais militares estão contra os governadores? Isso já é um plantando, sabe, para daqui para 2022, para piorar. É melhor que quem de direito fique logo com os olhos bem abertos para conter essa movimentação das chamadas baixas patentes.
É, isso é super preocupante mesmo, né? O que fizeram depois da morte do menino lá, do soldado lá na Bahia, que surtou, né? Basicamente, surtou, o cara surtou. É. E aí ficaram inventando um grande herói contra o lockdown. Ele não queria prender os cidadãos de bem, os cidadãos e não sei o quê. Gente, tudo mentira. O cara surtou. E essa galera da fake news, não tem nem vergonha na cara, eles fazem mesmo descaradamente, é nojento. Aqui temos as nossas versões locais, assim, que são ridículas. Não é possível que em algum momento não vá pra cadeia, não é possível, porque é crime isso, não pode ficar inventando história mesmo. É de propósito.
Incitando violência, mentindo, eu acho isso assim, não sei não. Eu acho ridículo, eu acho revoltante, eu fico doente. A Ebre também fica. Tem dias que a gente fica conversando, chega os nervos, fica tudo assim.
Demais. Ultimamente está muito, né? Diz, Cunha Ebre Rebouças, o teu. Diz, Cunhã!
Gente, eu vou fazer só dois comentários rapidinhos. Um é assim, como eu fiquei perplexa, como dizia um amigo meu, com essa decisão do ministro novato, segundo o ministro Marco Aurélio Mello.
Caio Conká.
O Cássio Conká.
Caio Conká.
Não, é Cássio.
Cássio Conká. Cássio Conká. Não tem a Carol Conká, ele é o Cássio Conká.
Muito bom.
Eu sou a Camila Conká, mas eu sou do lado bom da força, pelo amor de Deus.
Certo.
Pois o ministro Cássio Conká não tinha nada melhor para fazer, resolveu atender a um pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Diga aí, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E decidiu atender a esse pedido e liberou cultos e missas no pior momento da pandemia do país. Pior. Toda hora, vocês estão vendo, meu povo, toda hora é alguém, não é mais só pegando, não. É se internando.
É morrendo.
É morrendo, é impressionante. E aí ele não tinha nada melhor para decidir e resolveu liberar, sabe? É uma coisa, gente, olha, as igrejas, elas, pelo menos aqui, por exemplo, né, em Fortaleza, elas foram consideradas serviços essenciais. O bom senso pede que não se faça aglomerações. Aí você libera. Gente, eu não sei, isso avilta, assim, de forma tão bizarra a justiça, sabe? Eu ainda tô sem entender, porque a própria decisão do Cássio Conká, ela é absurda. Ele fala em liberdade religiosa. Como assim, gente? Alguém tá tirando a liberdade da pessoa rezar? Da pessoa orar, conversar com Deus? Não. A única coisa que se pede é não aglomerar. E o cara se deixa, sabe, humilhar. Porque isso, para mim, é só um sintoma do negacionismo nacional que a gente tem visto. E, assim, o cara, o novato que foi nomeado pelo presidente muito recentemente, tomando esse tipo de decisão, sabe? Ai, gente, é aviltante.
Acho engraçado esse pessoal religioso. Eu digo assim, esse pessoal religioso, como se eu não fosse. Eu sou, mas eu sou religioso do bem, viu? Aí eu fico vendo, rapaz, não preciso você estar na igreja, não, rapaz. Olha esse trecho aqui, ó. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberão sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Jesus falava com parábolas, né? Então, não é para você se mostrar, ficar berrando, levantando aqueles braços, Ave Maria, e girando, parece assim um pessoal gritando umas cantigas no meio do mundo. Precisa aquilo não, rapaz. Como diz aqui, não precisa assemelhar-se aos hipócritas. Vá para o seu quarto, vá rezar, quer falar com Deus, o seu Deus, seja qual for, vá lá quietinho, ele ouve. Precisa não, é pensamento, é transmissão de pensamento, não é aqueles berros, não. Eu fico doidinha, eu fico agoniada assim.
E parece que essa decisão, ele baseou, assim, o principal argumento foi na Constituição dos Estados Unidos, né? Ele tipo...
O que é que tem que estar vindo aí com a gente, rapaz? Vai. Menino, olha, esses pastores, principalmente essas igrejas evangélicas, que entrou as igrejas católicas de gaiata. As igrejas evangélicas, porque ficam doidos, porque não arrecada aquele dinheiro. Por que é que não faz o Pix? Pronto, olha, queridos rebanho, vocês não precisam vir aqui no templo, na nossa, ficar berrando aquelas cantigas, aqueles, não precisa. O Pix nosso é assim, igreja para lá, pronto, manda o Pix. Né, mãe, todo mundo fica em casa. Tão simples, não é isso que eles estão precisando? Do dinheiro, do dízimo? Então pronto, tá aí Pix, agora é ótimo. Qualquer pessoa tem, bem, e Pix a gente pode mandar um real, dois, né? Nem gasta. Pois pronto, faça um Pix.
Ai, ai. E tu, Camila, diz aí, Cunha.
É, a gente tá gravando aqui, tava assim, ao mesmo tempo acontecendo a live do Camilo Santana, anunciou que vai manter por mais essa semana esse distanciamento social mais rígido, né? O confinamento praticamente.
É, e até o dia 11, aniversário de Ebeli.
Pois é.
Ebeli, até o dia 11, você está de lockdown. Seu aniversário vai ser lockdown.
Mulher, dia 11. Pra mim, tanto faz que se ele tivesse liberado dia 11, eu não ia fazer nada.
Pois
mesmo.
É. E aí, a partir do dia 12, começa a flexibilização. Eles vão decidir como é que vai ser essa flexibilização ao longo da semana, né? Mas, assim, pelo menos, assim, eu tava realmente achando que ele ia abrir a partir de segunda-feira, né? Mas não abriu. E eu acho bom, porque a situação continua muito grave. A gente até teve notícias relativamente... parecem ser positivas, de que os casos estão estagnados, assim, né, não está aumentando mais, mas o número de mortes continua aumentando, porque, lógico, as pessoas estão internadas, muita gente internada e grave, né, e as mortes acontecem, e, assim, tem os pesquisadores que estão muito pessimistas, tá, com relação ao andamento da pandemia no Brasil por conta desses lockdown marromenos, sabe? Que é o fajuto, que, tipo, tem muita cidade que só tá fechando à noite, durante o dia tá normal, as festas estão rolando, a gente sabe que nesse feriadão aí de Páscoa rolou, né? Muita aglomeração em alguns locais. Enfim, faz de conta faz com que a pandemia se prolongue e tenda a piorar cada vez mais, porque a gente tá falando aí de variantes do vírus que estão sendo aí criadas, né, e que são mais contagiosas, e esse é um problema enorme. E eu vou só citar aqui uma fala de um pesquisador chamado Lucas Zanandres, que ele é divulgador científico, fundador da Olá Ciência, biomédico, enfim, que ele fez um cálculo, e ele estava desesperado quando ele colocou isso no Twitter na semana passada, em que ele antevê que o Brasil pode chegar a ter 6 mil a 7 mil mortos por dia nos próximos 60 dias, se nada for mudado. É sério. E ele tinha feito cálculos no ano passado em relação a fevereiro, que antevendo aí mais de 2 mil mortes por dia, e ele acertou, né? Assim, foi em março, mas ele acertou. Então, a situação é grave. A gente tem que ver como mudar isso. E aí tá tendo uma campanha da sociedade civil, pessoas famosas e tal, que estão fazendo uma campanha chamada Abril pela Vida, que é justamente fazer com que os governos aí, principalmente o governo federal, se conscientize da necessidade de que feche tudo, praticamente tudo, durante pelo menos 3 semanas, agora no mês de abril, para cortar esse ciclo de crescimento dos contágios, tá? Então, eu sou a favor, eu acho que é necessário. E não assim, simplesmente fechar tudo com auxílio emergencial para todo mundo que precisa. Fazer isso esse mês. Porque aí reduz drasticamente o número de contágios. As pessoas vão, assim, vão ter que ficar em casa, de verdade, não é o faz de conta. Assim, a gente sabe que é praticamente impossível isso ser adotado pelo governo federal, mesmo com esse novo ministro da Saúde, mas, enfim, está tendo essa pressão, vamos ver o que vai acontecer. E, assim, eu estou muito pessimista também, sei lá, acho que até por isso estou mais nervosa nos últimos dias, esse pessimismo bateu, mas é isso aí.
Não, a sensação que dá é que a gente perdeu, sabe? A gente perdeu. E a nossa... o novo normal é esse, sabe? Parece que o pessimismo é tão grande. Outro dia eu estava vendo o Nicoleles falar e, assim, bateu um desespero também. Porque parece que esse é o novo normal, sabe? A quantidade de variantes surgindo. A gente não sabe mais se as vacinas vão dar conta de tudo. Aí fecha, abre. Gente, eu estou nessa também, Camila. Estou completamente para baixo e sem boas perspectivas.
Pois é. Mas é isso, gente. Vamos, né? Por isso, hoje foi.
Mas terminou isso tão triste.
Foi.
Maria.
Bora animar esse negócio.
Pois é. Pois vamos, assim, na medida do possível, gente, boa semana pra todo mundo. Se cuidem, por favor. Usem a máscara PFF2, como na semana passada, né? No episódio passado, foi muito bem explicado pela Lu Pinheiro. É um episódio imperdível. Quem não ouviu, escuta. Volta lá e escuta o episódio da semana passada, o 43, sobre as dicas todas a respeito da Covid, tratamento, como, assim, tem tanta dica que a gente não tem nem o que dizer, mas a máscara agora é imprescindível.
Sobre uso de máscara, tá muito bom, eu também achei.
Pois
muito
é.
Muito elucidativo.
Pois é. E se cuide, gente, vamos pra frente, tocar a vida, né, e se cuidar, viu?
Um beijo, cheiro. Gente, pra todo mundo.
Gente, até mais.
Cheiro.